Olá, estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas sempre ligados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia e sempre ligados também à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente do estúdio do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, transmitindo esse programa todos os sábados ao vivo. E nós, daqui a pouquinho, ele vai para as redes sociais também, pelo Facebook Live. Aliás, um convite a você que nos assiste pelo Facebook Live, que abra uma sala de vídeo, chame os seus amigos para compartilharem, assistirem também o programa com a gente em tempo real. Você pode participar pelo telefone 997-666-555. Se você está no Brasil, DDD 11. Se está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Pode mandar um e-mail também para a gente, programa sbn@gmail.com. Você pode nos assistir diretamente no Facebook, aqui do nosso programa, Semeando, ABC, Semeando a Boa Nova ABC. Daqui a pouquinho, às 10 horas, o programa vai também pela web rádio, webradio.osemeador.org. Estamos aqui nesse dia muito maravilhoso, nesta equipe maravilhosa reunida aqui. Nós estamos com, nos telefones, a Suzete, nos comentários, e o Eros. Nos comentários, o Anderson, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Flávio. Todos aqui apóstolos e hoje recebendo com muito carinho o nosso companheiro Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, que vai falar para a gente de um tema muito controvertido, né, Aderbal?
Bastante.
Perdão. Vamos aprender um pouquinho sobre perdão com Aderbal. Aderbal, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Nós que agradecemos a oportunidade, um bom dia aos queridos ouvintes, um bom dia a todos os companheiros de jornada.
Muito bem, Aderbal vai falar para a gente sobre perdão, porque o perdão é um tema que está sempre aí exigindo um entendimento maior. À medida que o tempo vai passando, parece que a gente precisa aprender um pouco mais sobre o perdão, né? E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco sobre esse tema, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, Aderbal, como é que o Espiritismo define o que é o perdão? De acordo com o Espiritismo, a gente pode definir o perdão como sendo o quê?
Antes, propriamente, de colocar uma definição, Turíbio, nós gostaríamos de colocar uma reflexão que está no Evangelho, capítulo 10, Perdão das Ofensas, onde Jesus, que foi e é e sempre será justo por excelência, nosso modelo e guia, diz a Pedro: tu perdoarás sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os tornem vulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás assim o que desejas que o nosso Pai Celestial quer e que ele faz para ti. Não tem ele que perdoar frequentemente, inúmeras vezes, quando tu te equivocas? Então, só com essa reflexão dessa frase que foi dita, a nossa interpretação de Jesus para Pedro, nós vamos percebendo a importância, a definição de perdão na visão espírita, ela vem com, no seu bojo, pedindo-nos para exercitarmos a humildade, a simplicidade, a perseverança, a tolerância, a mansuetude, a gentileza. A gentileza em qualquer comunicação. Bom dia, Turíbio, como você tem passado? Se é por escrito, bom dia, querido Marinho, será que a sua gentileza poderia permitir que eu lhe pedisse um favor? Então são atitudes que vão fazendo o exercício da mansuetude ser pleno. E aí nós vamos entendendo o perdão. Porque vamos nos ofendendo ou tendo melindres cada vez menos. E vamos, na verdade, colocando nosso coração para o amor trabalhar. Foi o próprio Jesus, esse grande modelo, guia, amigo incondicional de todas as horas, que na oração que nos fraterniza, ele coloca, em certa parte: Pai, perdoa as minhas ofensas e que eu possa perdoar todos aqueles que me ofendem. E começa a oração dizendo que seja feita a tua vontade. Então, o perdão na visão espírita é o exercício do amor. Uma definição mais simples.
Agora, Marinho. Bom dia, Marinho. O Aderval fez uma colocação muito interessante, que o Aderval associou o perdão com uma série de outros adjetivos aí, qualificativos, né? Ah, de uma pessoa serena, uma pessoa mansa, né? Mansuetude, etc. O perdão acaba sendo uma virtude ou é uma necessidade do ser humano praticá-lo?
Eu tenho a impressão que são as duas coisas, Toribio.
De acordo com os ensinamentos
kardecistas. Claro, os ensinamentos espíritas, eles nos trazem, assim, de uma maneira muito clara, que o benefício do perdão acaba sendo primeiramente nosso. Né? Porque, às vezes, nós imaginamos que o ato de perdoar é um ato de grandeza, é um ato de fazer uma caridade para o outro, porque a gente está perdoando o outro. E nós acabamos, às vezes, achando que o fato de nós estarmos praticando o perdão, quando conseguimos praticar o perdão, bem interessante, porque nós precisamos falar sobre a dificuldade dele, né? É porque a gente já está em condição de fazer isso. Mas nós não estamos percebendo que, na realidade, nós estamos trabalhando por nós mesmos. Nós estamos, de alguma maneira, renovando as nossas energias anteriores, estamos nos libertando de uma série de coisas. Eu acho que durante o programa hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre os benefícios do perdão. Né? Então, por isso que a gente acaba dizendo que são as duas coisas, quer dizer, ele é uma virtude, não no sentido da caridade que o perdão pratica, mas ele é uma virtude da grandeza espiritual, quando aquilo traz para nós mesmos os maiores benefícios nessa questão. Ele é essencialmente libertador. Se a gente pode imaginar que se nós temos os nossos apegos, se nós temos as nossas dificuldades na vida, o perdão é uma das ações, uma das atitudes que mais nos liberta dos problemas que nós criamos para nós mesmos.
Muito bem, nós estamos aqui ao vivo, transmitindo diretamente do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, aqui em São Paulo, o programa Semeando a Boa Nova. Você está aí nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook Live. Entre em contato com a gente aqui, liga para cá, 997-666-555. Vai lá na nossa página, no Facebook Live, nós estamos no Semeando a Boa Nova ABC, e vai lá e deixa o seu post, faz o seu comentário, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta aqui para a gente poder ver se a gente consegue esclarecer. Nós estamos falando sobre o perdão, um tema tão importante, tão atual e que nos convida sempre a reflexões um pouco maiores. Todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde a um livro espírita. E esse brinde, esse livro, ele é oferecido pelo Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Semana passada ganharam os livros, são dois livros por programa, a Tamara Pedretti e a Márcia Macedo. Já foram informadas e vão retirar os livros aqui no Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas. Você também pode ganhar. Você entra aqui, deixa o seu post, liga para a gente, faz um comentário qualquer aí, diga o que você está achando do programa, de onde você está nos assistindo, e você vai concorrer a um livro. Nós vamos sortear os dois livros no final do programa, e aí a gente avisa quem ganhou. Quero avisar você que esse espaço do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions e também da Superbanca. Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André. Telefone 4437-1414, 4437-1414, pertinho ali da Praça Kennedy. E a Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Superbanca é uma empresa lá, que tem lá todo um aparato de padaria, cafezinho. É onde o pessoal do Semeando a Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa, todo sábado. E você liga para lá, 4994-0443. Repetindo, se anotar aí, 4994-0443. Bom, estamos aguardando o seu contato. Aderbal, quando a gente fala do perdão, e parece que Jesus foi muito enfático, né? Quando ele falava sobre isso, ele foi muito incisivo, né? Ele foi assertivo, ele foi sempre direto, não tinha meias palavras quando se falava de perdão. Jesus falou do perdão intensamente, mencionou até porque ele era ofendido a todo instante, e ele estava lá perdoando, tolerando aquelas pessoas, etc. tal. Por que que esse ensinamento é tão difícil das pessoas aprenderem? Por que que esse ensinamento de perdoar sempre é difícil? Por que as pessoas ficam com dificuldade de praticar o perdão? Qual a razão disso, hein, Adebal?
Então, a primeira grande lição que a gente tem que aprender para poder entender o perdão é aceitar o dito popular que diz assim: quem bate, esquece, quem apanha, não. Então, normalmente, esse dito popular, ele é levado muito a sério por quem recebe a ofensa. Por quê? Porque tem a mágoa, tem o ressentimento, tem o rancor, tem o ódio. E tudo isso vai corroendo o nosso interior. Isso vai corroendo como se estivesse corroendo todas as nossas entranhas. E nós não entendemos com facilidade, ficamos valorizando a frase que nós começamos dizendo com esses sentimentos e esquecemos, por exemplo, que todo ensinamento religioso, todo ensinamento de Jesus, todo ensinamento espírita, que é calcado, é claro, nas lições de Jesus, que é uma interpretação maravilhosa e encantadora de todos os ensinamentos cristãos, nós vamos esquecendo que o Espiritismo fala que o perdão é um poderoso medicamento da alma e cura todas as feridas, mesmo as mais profundas. Uhum. E fica difícil porque nós ainda não temos muita facilidade de ser humildes. Nós ainda não temos nenhuma facilidade de ser gentil. Nós ainda não temos nenhuma facilidade, inclusive, de respeito. Exemplos práticos. É muito comum nós entrarmos num local público, uma sala onde o pessoal está esperando para um atendimento médico, num elevador, e nem ao menos cumprimentar quem está lá. É muito comum nós chegarmos em qualquer prédio comercial, prédio residencial, e perguntar por quem nós procuramos sem falar bom dia por quem nos atende. Essa falta de exercício de gentileza, de respeito, essa falta de atenção para com o próximo, quando nós somos magoados, eleva o nosso grau de melindre, o nosso grau de sermos ofendidos num nível extremo. Por que eu? Será que esse sujeito, será que essa moça não sabe quem eu sou, não sabe da minha importância? E não sabe mesmo. Então, quando nós aprendermos diariamente a ser gentis, respeitosos, não precisa mais do que isso. Gentis e respeitosos. Entender que quem está convivendo conosco não está ali porque quer, está ali porque tem um objetivo. Poderia estar naquele momento difícil que estamos juntos, em uma situação de facilidade. Está ali porque quer vencer aquela dificuldade que apresentou. Quando nós entendermos que existe junto conosco, na nossa convivência, que o nosso próximo é um espírito em aprendizado, tanto quanto nós estamos, e merece a nossa atenção e o nosso respeito, e a nossa colaboração, a nossa indulgência, nós vamos começando a entender melhor o perdão. Mas é difícil porque a hora que você leva a ofensa, leva o tapa, a tua primeira reação é reagir. Mas aí a gente apela para a psicologia, que fala que a raiva é instintiva. Mas a partir do momento que passa o instinto e que a raiva vira um melindre, que a raiva vira uma mágoa, ela já é raciocinada.
Flávio Tolini, bom dia, Flávio Tolini, prazer estar com você. Flávio,
O Adherbal
fez uma colocação aí muito interessante que eu queria que você explicasse um outro contexto dela, quando ele fala a respeito da pessoa que é ofendida, essa pessoa não esquece, né, do que aconteceu, né? A pessoa ofendida, magoado. É assim, essa pessoa que foi vítima de alguém, de uma ofensa, etc., de uma agressão, essa pessoa não tem o direito de ficar magoada, ressentida, não tem esse direito.
Claro, né, Turibio? Todos nós ainda estamos numa fase ainda muito humanas, né? Aquela condição de nós nos sentirmos muito ofendidos com determinadas situações e muitas vezes coisas que são simples, nem tão graves. Mas nós temos que começar a perceber que a terapêutica, né? Até inclusive de sermos mais resilientes, de termos uma condição de aceitação da ofensa, porque muitas vezes o ofensor não tem noção, né, do ato praticado. E se nós levarmos tudo sempre assim a ferro e a fogo, e entendendo todas as circunstâncias como que é uma contenda, uma briga, uma discussão, uma contrariedade, isso vai fazer muito mal para nós. Porque muitas vezes quem vai ficar doente, magoado, perder o sono, realmente é a pessoa que está recebendo essa ofensa. Não é isso, Clarice?
É, Flávio, isso que você está dizendo é muito importante. Além disso, Turíbio, o Espiritismo também nos ajuda a esclarecer. Ele nos lança uma luz no passado e no futuro. No passado, porque ele nos esclarece que nós não temos o domínio de todas as informações. Então, nós não sabemos, por exemplo, hoje, né, nessa vida, por conta do véu do esquecimento, se nós não fomos os agressores em outras existências, se nós não causamos situações difíceis que culminaram em grandes desafios agora nessa nossa existência para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse evoluir. Ele também nos esclarece a importância de perdoar por conta do futuro. Aliás, não foi o Espiritismo que disse, foi Jesus, quando ele disse: reconcilia com seus adversários enquanto eles estiverem no seu caminho. O que ele quer dizer com isso? Que a vida continua depois daqui. Então, quer dizer, se nós não conseguimos perdoar, trabalhar esse sentimento de amor, como foi colocado, podemos prorrogar essas dificuldades, não só nessa existência, como em outras também. Então, podemos parecer vítimas nesse momento, principalmente perante a lei humana. Agora, perante a lei divina, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Uhum. E esses desafios, essas ofensas, né, algumas grandes dificuldades que nos acontecem, são ferramentas, como o Marinho comentou também no começo, para a gente trabalhar esse amor, para a gente trabalhar esse perdão ainda aqui que a gente precisa. Né?
Eu gostaria de deixar uma frase importante no complemento, que é uma frase que, em certa ocasião, eu li e me marcou, e eu acabei guardando, que foi alguém que disse assim, ó: aprenda a conviver com o seu erro, enquanto eu aprenderei a conviver com o seu perdão. Alguém que foi pedir perdão por um erro e recebeu essa resposta: aprenda a conviver com o seu erro, e eu aprenderei a conviver com o seu perdão. Ou seja, abre espaços para se
amar. Perdão recíproco, perdão recíproco. Recíproco. Você está pedindo perdão para mim, mas eu também quero que você me perdoe, né?
Muito, Marinho. Querendo, interferindo um pouco aí na sua condição, eu estava preparando ontem, né, para a nossa conversa, para esse momento tão significativo que é este programa aqui, e eu encontrei um livro que chama-se O Evangelho de Chico Xavier. É uma coletânea de casos, né, que foi escrito, né, e infelizmente na minha pesquisa não aparece o autor do livro, o organizador do livro, mas há uma fala do próprio Chico, né, esses contos são de quando ele era encarnado, né, em que ele estava dizendo que, na opinião dele, a sua pergunta é se o perdão era uma virtude.
Isso.
Né? E o Chico dizia que a virtude mais difícil, na opinião dele, é pôr em prática o perdão. Ele dizia que perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. É uma capacidade que nós temos de tirar de dentro de nós os ressentimentos, de tirar dentro de nós aquela sensação de que nós fomos prejudicados por alguém, que fomos vítimas de alguém, não é? E a gente se libertar disso, ele disse que é uma das coisas mais difíceis. E eu comecei a refletir em mim mesmo isso, sabe? E fiquei assim, repassando um pouco na minha tela mental aqui, algumas situações da vida que a gente tem, que às vezes a gente se ressente com a atitude de alguém. E comecei a perceber que, apesar de a gente estar procurando praticar, que eu particularmente não tenho essa condição plena ainda, né? E o que o Chico dizia nesse texto que está registrado é que o Emmanuel falou para ele, né, que quem conseguisse efetivamente essa condição de se autossuperar e se libertar, que ele já teria vencido as maiores dificuldades pessoais que pode imaginar. Né? Que já era assim, mais da metade do caminho, da capacidade de se autossuperar, de deixar de lado as coisas do mundo, né? E a gente pode imaginar que, muitas vezes, né, na família, né, nos amigos, e até mesmo na casa espírita, por que, que a gente não deve falar isso? A verdade tem que ser dita, né? Aquelas pessoas que qualquer coisinha se melindram, né? Aquelas pessoas que às vezes a gente fala o nome de alguém, esquece o nome do outro, né? E eles já se melindram porque não falaram de mim. Quer dizer, pequenas coisas que a gente vê no dia a dia, não é só na casa espírita, em qualquer lugar, né? A gente vê que ainda existe aquela presença da dificuldade, da vaidade, do orgulho que, quando não respeitada, nos machuca. E a gente guarda aquilo. A gente é que tem a capacidade de não esquecer o que alguém fez para a gente, que nos magoou por anos, muitas vezes. Né?
Uhum.
Então, essa fala do Chico, né, de que é uma das coisas mais difíceis, quer dizer, então o tema de hoje tem muito a ver, não é uma teoria, não é uma coisa que a gente está falando repetindo um texto do Evangelho. Nós estamos falando de esforço pessoal, de superação mesmo, de nós nos libertarmos do orgulho, nos libertarmos...
Entrega pessoal, né?
E mais ainda, e nos abrimos para a espiritualidade com leveza, né? Porque se a gente vai para a espiritualidade com tudo isso aqui dentro da gente, com todo esse, entre aspas, lixo dentro da gente que a gente carrega, esse lixo mental que a gente carrega, como é que nós vamos poder alçar novos voos? E eu não estou me isentando disso, não. Eu estou na luta também, quer dizer. Mas é interessante a gente ver o que os Espíritos falam, né? Como uma conquista pessoal.
Muito bom. Perdão é o nosso tema de hoje. E você, o convite para você responder para a gente aí. Você acha muito difícil perdoar? Responde para a gente aí na rede social. Liga para cá, 997-666-555. Prefixo internacional 55, se você estiver fora do Brasil. E DDD 11 aqui dentro do Brasil. Clarissa Collar. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein, Clarissa? Estamos aqui acepciando o microfone. Aliás, o que é esse, para o nosso ouvinte, esse potinho, o que, que tem dentro dele aí?
Ele é um produto da Cleaning Solutions.
Ah, da Cleaning Solutions?
A gente utiliza ele para higienizar os microfones quando a gente passa aqui.
Lencinho com desinfetante hospitalar. Tá ficando sofisticado aqui.
Exatamente.
Cleaning Solutions é o quem nos apoia aqui. Então, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Quem é que já se manifestou aí? Alguém já respondeu a pergunta? Você acha difícil perdoar?
Já respondeu. Temos também perguntas dos ouvintes. Mas antes, Turibio, deixa eu passar a dar um abraço aqui. Tem bastante gente que deu bom dia, né? Um abraço carinhoso. Então, vou passar alguns nomes para Alessandra Godoy, Luiz Cláudio da Silva, Márcia Macedo, Eduardo Patrício, Mônica Serzosimo, Nelly Bauer, Jorge Tamay, Dirce Storel, Mariana Costa, a Elda Petrin e o Mário Garcia. A Raquel Aparecida, em relação à pergunta, ela comentou que o perdão de verdade do coração ainda é uma meta a ser atingida. E uma pergunta do Luiz Cláudio da Silva tem a ver com isso também. Ele fala assim, ele perdoa, mas não esquece. Perdoar 50% é perdoar alguma coisa ou é perdoar nada?
Muito bem, então essa pergunta aí do Luiz Cláudio, perdoar alguma coisa é esquecer, etc, né, que ele está perguntando, né?
E se perdoar 50%, perdoar um
perdão
pouco,
um pouquinho só,
já é
só
um avanço,
meio
já é
perdão,
um progresso.
Meio perdão ajuda. Nós vamos fazer para a nossa querida companheira Elda Petrin, que está com a gente na linha. Elda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando da Boa Nova.
Eu que agradeço, querida.
Alô, Elda, está nos ouvindo bem?
Oi, estou ouvindo.
Você nos ouve bem? Ótimo. Elda, a gente está falando aqui sobre o perdão. E você ouviu a pergunta que chegou aí, que é essa questão de perdoar e esquecer. Porque...
Oi, Turibio, bom dia. Eu que agradeço poder estar com você. Estou sim, Turibio.
Ótimo. Elda, a gente está com um delay aqui. Vamos tentar refazer a ligação da Elda. Nós temos um delay. Ela está ouvindo a gente com um tempo um pouco diferente. Aí, não sei se vocês perceberam. A gente já volta já a conversar com você, Elda. Nós vamos refazer o contato com você aí. Clarissa, você falava que a pergunta do nosso amigo Luiz Cláudio...
Ele comenta que ele perdoa, mas não consegue esquecer. Perdoar 50%, perdoar um pouco do jeito como ele disse, já é um progresso, já é um avanço?
Aham.
Ou a gente precisa aquele perdão verdadeiro para conseguir efetivamente perdoar?
Alebal, o que você acha?
Cabe uma reflexão. O perdão não significa que nós vamos esquecer, não vamos nos lembrar do que aconteceu. O que nós precisamos é mudar o que nós sentimos com relação a esse acontecimento. Então, esquecer o que aconteceu, nós não vamos. Mas nós precisamos mudar a nossa relação. Entender que foi um esforço de humildade de alguém que veio até nós pedir um perdão. Entender que ele está abrindo o coração dele para que a gente encontre um espaço para amá-lo. E que cabe a nós, gentilmente, perdoá-lo nesse momento e dizer para ele aquela frase, conforme nós falamos anteriormente: eu vou aprender a conviver com o teu perdão, vou te amar, apesar de essa marca que ficou, ela fica como parte da história. Então, é essa relação que a gente precisa mudar.
Uhum, quer dizer, é a nossa, o nosso comportamento em relação ao perdão. Existe meio perdão?
Não, não existe meio perdão. Você, quando se predispõe a trabalhar o perdão, você trabalha constantemente. É como está aqui no Evangelho, ó, uhum. Espíritas. Não ouvideis jamais de que tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Só vos dizei, sede-os, pois, ouvidai o mal que vos pode fazer e não penseis senão em uma coisa, o bem que podereis realizar. Então, olha que bonito e que interessante, que profundo. Não é um meio perdão. Eu não vou conseguir esquecer, faz parte da minha história, mas doravante na nossa relação, se eu já não estivesse me esforçando para colocar todo o bem que está no meu coração, para que você também usufrua, eu passarei a colocar a partir de agora.
Você coloca lá uma sementinha de amor dentro do,
isso,
do coração. Né?
Do coração.
Muito bem, Elda Petrin está com a gente agora, nós conseguimos aqui refazer o contato com ela. Elda, nos ouve bem? Elda? Elda, nos ouve bem?
Oi, estou ouvindo agora.
Ótimo. Elda, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova. Nossa, eu só vou pedir para você abaixar um pouquinho o volume aí do seu computador. E você
nos... Oi, alô, boa noite.
Pelo
Oi,
telefone. Não deu certo ainda. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Elda novamente. Nós vamos tentar refazer o contato com ela daqui a pouquinho aqui, porque não estamos conseguindo fazer o contato. O Flávio Tolini está trabalhando nisso. Muito bem. Nós estamos falando sobre o perdão. A pergunta de hoje, né? Você acha muito difícil perdoar? Aderbal, é muito difícil perdoar, na sua opinião?
Assim, até numa reflexão pessoal, é muito difícil. Uhum. Porque exige uma mudança da minha relação com Deus, da minha relação com Jesus. Exige uma mudança radical.
Uhum.
Uma relação de entender, por exemplo, toda a mensagem de Jesus. Como você próprio disse, que quando ele estando entre nós, ele era ofendido a cada segundo, a cada instante, e perdoava. Inclusive tem uma reflexão muito profunda a respeito do comportamento de Jesus, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, mediunicamente Chico Xavier, O Perdão, é o item 10, o capítulo 10, que fala. Então, essa relação, e qual era essa relação de Jesus? Ele colocava o bem acima de tudo, ele colocava o sentimento de amor que ele sentia do Pai acima de tudo. Ele entendia que ninguém levantava pela manhã para ofender ninguém. Ninguém levantava pela manhã para causar transtorno.
A maldade,
levantava,
né?
Para viver o bem. Então é difícil, porque exercer o bem o tempo todo é uma tarefa que exige respirar o amor a cada segundo. E até a própria convivência que você tem, quando às vezes você está num esforço muito profundo de um esquecimento, te vem uma lembrança. Às vezes você comenta nas suas relações de trabalho, nas suas relações de religião, nas suas relações familiares: hoje vou me encontrar com fulano. E alguém comenta: não te esqueça que ele já fez isto, que ele já fez aquilo. Então você está se esforçando para ter uma nova relação e vem alguém que te ajuda a lembrar.
O relacionamento, a intenção.
Então é muito difícil. É muito difícil porque, como o próprio Marinho disse, para eu viver o perdão intensamente, Marinho, eu teria que acordar algum dia e falar assim para mim próprio: faz 24 horas que eu não sinto melindre, que eu não sinto raiva, que eu não sinto ódio, que eu não me zanguei, que eu não sinto inveja.
É, Marinho. Verdade. Agora, e nós pudermos também, Turíbio, Aderbal, imaginar que o perdão, ele é uma questão, é uma virtude mesmo, é um sentimento, tá certo? Mas ele não pressupõe que nós não guardemos as lições aprendidas com alguém, tá certo? Vamos imaginar uma situação com um filho, talvez seja o melhor exemplo nosso para que a gente possa passar essa ideia. Nós conhecemos os nossos filhos, né? Nós amamos os nossos filhos, nós perdoamos os nossos filhos diariamente, aliás, como eles nos perdoam também, porque nós também temos as nossas falhas como pais e eles também superam isso. Mas eles também sabem, e nós sabemos, do que aquele filho ou do que aquele pai pensa e pode fazer. Entendeu? Então, o fato de nós perdoarmos de sentimento, o fato de nós nos libertarmos do sentimento, na mágoa, né, não pressupõe que a gente não tenha a vigilância necessária diante de alguém que a gente conheça. Né? Ora, se eu tenho um filho que tem o costume, por exemplo, de não cumprir com o dever de casa todos os dias, tá certo? E a gente vai perdoando, vai entendendo, vai ensinando, vai perdoando. Mas aquele perdão, ele não faz com que eu releve aquilo e esqueça aquilo, porque ele tem aquele hábito, ele tem aquela característica, ele tem aquela imperfeição. Como eu, como pai, também tenho as minhas, tá certo? Então, nós sabermos do que as pessoas são capazes de fazer, o que as pessoas têm como hábito fazer, não é? Não quer dizer que a gente não está perdoando a pessoa. Nós estamos nos acautelando. Nós estamos agindo de uma maneira que nós sabemos como é que aquilo é processado. Né? Uhum. Vamos pegar um caso, por exemplo, de um filho que está preso ao vício da droga, por exemplo. Tá certo? Se ele está com aquela condição, né, nós sabemos que ele está com aquela condição e nós o perdoamos, porque nós sabemos que ele pode ter sido vítima, podemos saber que até mesmo por culpa nossa, nós induzimos que ele chegasse naquilo. Mas mesmo que eu esteja perdoando ele todo dia, eu não vou esquecer que ele tem aquele vício e que ele precisa ser cuidado, e eu preciso ser cuidado por causa daquilo também. Então, nós estamos que, às vezes, a gente generaliza o perdão como sendo, assim, um salvo-conduto amplo, geral e restrito de coisas. E não é bem assim, sabe? O perdão é uma questão de sentimento, não é uma questão de não racionalizar em cima das circunstâncias que aí ocorrem, né? Então, eu queria só fazer esse registro, porque, pegando o exemplo de família, é talvez o mais fácil que a gente tem para poder saber como é que a gente se relaciona com a sociedade como um todo.
Muito bem, estamos falando sobre o perdão. Você nos assiste aí pelo Facebook Live. Estamos aqui ao vivo falando sobre o perdão. Agora vamos tentar com a Elda Petrin novamente. Elda, nos ouve?
Oi, bom dia, Toninho. Agora nós conseguimos.
Ah, que bom. Bom estar com você. Você está conosco aqui, muito bom. Elda, a gente fala, vou pedir para você baixar um pouquinho o seu volume aí, do seu microfone, do seu rádio, não sei como é que está ouvindo aí, do seu equipamento, para você nos ouvir apenas pelo microfone, pelo telefone, que vai ficar melhor. Elda, a gente tem falado sobre o perdão, e a imagem do perdão está ligada ao esquecimento. Afinal, Elda, esquecer e perdoar são coisas iguais? São sinônimos?
Olha, Turíbio, o perdão, ele está ligado ao sentimento. E o esquecimento, ele está ligado à memória. Entretanto, o esquecimento, ele deve andar de mãos dadas, vamos dizer assim, com o perdão, não é? Porque tudo aquilo que nós alimentamos, que nós não alimentamos, nós esquecemos. Então, é assim que algumas atitudes que nos causaram certa mágoa, se elas não forem alimentadas, ou seja, se nós não ficarmos recordando, elas serão automaticamente esquecidas. É por isso que nós ouvimos dizer que perdoar é esquecer. Mas perdoar é quando, relembrando determinado episódio, né, que nos feriu em certo momento no passado, nós não sentimos mais qualquer emoção a respeito daquilo. Isso é perdoar. É olhar para as pessoas que nos magoaram sem rancor, sem sentimento de desconforto, e apenas enxergar naquela criatura um irmão que, como nós, traz a sua bagagem das vidas vividas. E como nós, ele está enfrentando essa grande luta interior de se tornar melhor. Então, quando nós nos reconhecemos imperfeitos, nós já não nos magoamos mais com os nossos irmãos. Então, o esquecimento, ele é consequência da gente não alimentar aquela mágoa. Por isso que ele caminha com perdão. Então, quando nós perdoamos e não alimentamos mais a lembrança do ocorrido, a gente esquece. E cá entre nós há tanta coisa boa para a gente lembrar, né? Para que ficar guardando coisa triste?
Tá certo, você nos lembra aí essa questão de não sentir mais o ódio, não sentir mais a mágoa, mas também nós precisamos aprender que esse não sentir mais significa mudar, né, a nossa forma de enxergar a situação, não é isso, Helda?
É exatamente isso, é esse trabalho interior. Até nós estamos seguindo aqui com vocês o programa, né? O Luiz Cláudio fez essa pergunta de quando ele perdoa 50%, se ele perdoou, né? Na verdade, a gente está a caminho do perdão. É por isso que Jesus disse para a gente perdoar 70 vezes 7. É uma progressão no perdão. Então, cada vez que a gente lembra dessa mágoa, a gente faz aquele esforço novamente. A gente tem esse raciocinar, esse sentir de que todos nós carregamos muitas coisas do passado, como a Clarissa falou, né? Então, esse entendimento vai nos ajudando a ter essa compreensão da atitude do outro e a gente vai perdoando um pouquinho cada vez que lembra. São 70 vezes 7, não é? Então, perdoar 100% da primeira vez é muito difícil, como o Marinho colocou. Mas um pouquinho por vez, até que depois a gente nem se lembre mais daquilo e a gente esqueça. Então, o esquecimento, ele vem de uma forma natural. A gente não alimenta mais aqui.
Helda Petrin, muito obrigado, Helda, pela sua participação aqui no Semana da Boa Nova. Foi muito esclarecedora e um ótimo fim de semana para você.
Eu que agradeço e deixo um abraço a todos vocês. Muito obrigada.
Um abraço, Helda. Muito obrigado pela sua participação. Helda Petrin, atuante tarefeira lá da cidade de São Caetano do Sul, né, do João Massarelli, do Templo Espírita João Massarelli, lá de São Caetano, e está com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante que é o perdão. Muito bem, nós estamos falando sobre perdão e deixa eu lembrar você que esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova, ele tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que atua na área de infraestrutura e também da construção civil. Acesse lá o site para você conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão. Evidentemente sem o tio, Torcisão, www.torcisão.ind.br, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Muito bem, hoje estamos falando sobre o perdão, um tema bastante instigante, né, Aldebal, e bastante controvertido. Semana que vem nós vamos abordar um tema igualmente controvertido e instigante. Vamos falar sobre o aborto. O aborto estará conosco aqui, a nossa companheira Neide Barbosa, a nossa querida Neidinha, que vai falar sobre o aborto, mas hoje estamos falando sobre o perdão. Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Bom, Turíbio, mandar um abraço para Oswaldo Fonseca, Vera Lúcia Lacerda, Sandra Bronson, Wilson da Costa, Verônica D'Ângelo, Márcia Souza, Ivone Marques. E olha, Turíbio, sabe o que tem acontecido? As pessoas estão compartilhando histórias muito bacanas sobre situações em que elas conseguiram perdoar e conseguiram seguir adiante.
Estão colocando isso onde? Na nossa página, no Facebook?
Na nossa página do Facebook. Então, mandar um abraço a todos que estão compartilhando as suas histórias também. E temos perguntas. Temos uma pergunta da Márcia Macedo. Quando o perdão não é recíproco, o que fazer?
Ótima pergunta, até porque a gente ia perguntar um pouquinho a respeito disso também. Quem que quer responder? Derbal, quer responder? Quando o perdão não é recíproco, o que, que a gente faz? A gente ia perguntar alguma coisa nessa linha, né? E a justiça, como é que fica? Então, pergunta, vamos primeiro para a pergunta da Márcia aí.
O que nós precisamos entender é que quando nós estamos aprendendo a praticar o perdão, aprendendo a amar, aprendendo a ser humilde, aprendendo a ser do bem, nós estamos fazendo porque nós queremos construir o ambiente que nós frequentamos melhor, que nós queremos construir as relações nossas pautadas na indulgência, pautada na caridade, pautada no bom relacionamento. Inclusive, a propósito, tem uma frase maravilhosa de Emmanuel, através do Chico, que ele diz assim: não procures a gratidão em quem beneficies. A árvore jamais se alimenta dos frutos que produz. Então, veja, essa reciprocidade, ela tem que ser uma consequência da livre escolha de quem recebe a nossa gratidão, de quem recebe o nosso pedido de perdão. Não pode ser um foco nosso obter a concordância de quem nós queremos oferecer o perdão. Esse exercício de amor com essa profundidade é o que faz, por exemplo, Marinho, a cada dia nós olharmos os filhos, verificarmos que cresceram só um pouquinho ou nada naquele equívoco que os afasta de Deus e continuar com regras de amor, com regras de acompanhamento e com regras de incentivo.
Ô Flávio, deixa eu aproveitar aqui que o Anderbal tocou num ponto muito interessante, que é a questão do indivíduo que quer perdoar, né? E chega lá e olha, e o outro lado, como é que fica o outro lado? E o Anderbal está dizendo, olha, você fez sua parte e acabou. E o outro, agora vamos imaginar que ocorra o perdão. O outro lado fala assim, tá bom, eu te perdoo, acabou, você fez uma maldade brutal para mim, mas eu perdoo você. Como é que fica a justiça? Não tem justiça? Existe aqueles que erraram, não vão ser justiçados?
Olha, obviamente que a justiça divina é muito sábia, né? Que ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. O ato do perdão da pessoa, daquele que foi ofendido, colaborará para que essa pena seja mais leve, né? Onde que essa relação humana não perpetue todos os problemas dessa discussão, dessa contenda, dessa problemática que foi criada por motivo qualquer. O que nós temos que perceber, a questão do perdão, que o perdão também é um exercício, né? O perdão ocorre desde as mínimas coisas até as mais graves. Muitas vezes nós ficamos com o dia envenenado por um trombar na rua, né? E aquilo vai acumulando, a pessoa vai colocando como numa panela de pressão todas aquelas circunstâncias, e a sua tolerância para com o próximo aí vai diminuindo a cada dia. Então, se a pessoa todo dia se incomoda com absolutamente todas as ofensas ou as supostas ofensas recebidas, vai chegar um determinado momento que essa circunstância fica insustentável. E aí ela não tem capacidade de perdão nem da coisa mínima e nem de uma coisa mais grave. O que nós precisamos realmente é exercitar a tolerância, o respeito, o amor, né, que é a fala inicial que o Anderbal estava trazendo para nós, para que a gente tenha a capacidade, num ato mais grave, mais importante, a gente ter essa condição de amor e de perdão para com o próximo. Né?
Uhum. Marinho.
Toríbio, a pergunta da nossa ouvinte, querida Márcia, um abraço para você, Márcia. Nos faz lembrar o que costuma acontecer nas nossas reuniões mediúnicas na Casa Espírita. Muitas vezes nós estamos falando de uma relação apenas nesse mundo material do perdão, né? E temos que lembrar também de que por ser um sentimento que está dentro de nós, esse sentimento, ele pode nos acompanhar depois, além da vida material. E com frequência, na reunião mediúnica, nós recebemos irmãos, espíritos, que chegam extremamente contrariados, porque eles sofreram situações que ainda não superaram, que ainda não perdoaram. E é nesse momento que nós vamos sentir e ver aquilo com tanta intensidade, que mostra que aquele que não perdoou e carrega aquela mágoa com ele para além túmulo, vamos assim dizer, como a pessoa sofre. É comum acontecer, nós que somos espíritas, nós que temos as nossas reuniões mediúnicas, sabemos disso, portanto não estou falando para os nossos irmãos espíritas aqui. Estou dizendo para aqueles que não imaginam que numa reunião mediúnica nós costumamos receber espíritos de escravos, da época da escravidão, que estão magoados, que não perdoaram os seus patrões por conta de toda a agressão que tiveram. e muitas vezes estabelecendo nesse sentimento processos obsessivos com aqueles que lhe prejudicaram naquele momento. E aí entra o trabalho de uma reunião mediúnica, através do amor, de procurar ensinar aquela alma sofrida, aquele irmão sofrido, para que ele se liberte daquilo. Porque muitas vezes aquele outro que lhe prejudicou, ele já caminhou, já reconheceu o seu erro, já sabe que ele não vai fazer mais aquilo, lamenta ter feito aquilo, tá certo? Então ele já está caminhando de alguma maneira, mas aquele um que foi o agredido não perdoou e está preso naquele horizonte. A época da escravidão é do século XIX, nós estamos falando de coisa de 150 anos, ou 200 anos, e ainda aparece na reunião mediúnica espíritos sofridos há 200 anos atrás que não se libertaram da dor. Então aí vem mais uma comprovação, com esse raciocínio, da importância que a gente tem de nós acabarmos de alguma maneira nos libertando desses sentimentos, porque ele é que bloqueia o nosso caminho para a perfeição, que bloqueia o nosso caminho para a liberdade espiritual, para a leveza que a gente tem. Por isso que o Chico Xavier diz que é muito difícil, mas é esse esforço de autossuperação que vai nos libertar.
Lembrando, você falou aí da escravidão, só fazer um parênteses para o nosso ouvinte aqui do Semana Boa Nova. 20 anos antes da abolição da escravatura, aliás, para ser mais preciso, 19, o doutor Bezerra de Menezes escreveu um artigo, um ensaio sobre como acabar com a escravidão no Brasil sem causar danos à nação. Olha, alguém já tinha, doutor Bezerra de Menezes já se preocupava com isso 20 anos antes de ser efetivado. Olha que coisa linda, né? Muito bem, estamos falando sobre o perdão. Nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova, mas antes da paradinha, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Clarissa. Clarissa, tem algum limite para o perdão, Clarissa, antes da gente ir para o nosso intervalo? Tem limite? Ah, vou perdoar umas duas, três vezes, só acabou. Perdoa você só uma vez e tal. Tem limite?
Não tem limites, né, Turíbio? Jesus nos perdoava perdoar 70 vezes 7. Quando ele foi perguntado se deveríamos perdoar 7 vezes, ele fala 70 vezes 7, ou seja, ilimitado. O perdão, ele deve sempre buscar, sempre ser colocado em prática, independente da situação, por mais difícil que seja.
Uhum.
Agora, é claro que uma coisa que é importante a gente colocar, talvez a gente tenha tempo de falar mais pra frente, é que Jesus, nosso grande exemplo, ele não era, ele de alguma maneira, ele sempre se posicionou contra o erro. Ele era muito firme em algumas situações, mas ele sabia separar o erro do agressor. Tem até a passagem da mulher adúltera, que podemos comentar mais pra frente também. Ou seja, é importante a gente perceber que o erro, de alguma maneira, ele deve ser contornado, ele deve ser, nós devemos nos posicionar contra o erro. Mas a gente sempre deve procurar ter compreensão, misericórdia, indulgência com as faltas alheias, de maneira incondicional e ilimitadamente. E é uma conquista nossa espiritual, né?
Aliás, Jesus falava que o verdadeiro perdão é aquele que não tem necessidade de existir, porque as almas já superaram a evolução. Aliás, Marinho, eu quero que você, já depois do intervalo, você comente com a gente. Você parece que descobriu alguma passagem aí de Jesus falando sobre o perdão, que é muito interessante. Já você vai contar pra gente aí. Mas, Anderbal, daqui a pouquinho a gente volta aqui perguntar algumas coisas pra você, que nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Parada técnica, né? O ajuste técnico aqui, aguinha, etc. tal. A gente já volta já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção.
são 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o perdão. Você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook Live, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos aí, a sua rede social, para participar também com a gente aqui. Estamos falando sobre o perdão. Liga para a gente, 997-666-555, DDD 11. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Nós estamos aguardando o seu contato. Na nossa página no Facebook, faz um post lá. Diz pra gente de onde você nos assiste, o que, que você está achando do programa. Faz a sua pergunta. Hoje o tema é perdão. Marinho?
Felipe, antes de nós entrarmos no conteúdo do programa propriamente dito, aproveitando esse intervalo, eu gostaria de lembrar que nós temos, nessa época de isolamento social, nós temos as dificuldades que as casas espíritas têm com a questão da manutenção das suas casas.
Sim, sim.
E algumas delas fazem promoções para poder, através do próprio trabalho, dos próprios trabalhadores da casa, arrecadar recursos, né?
Uhum.
Nesse sentido, nós temos duas importantes.
Opa.
Eu gostaria de deixar convidar o nosso ouvinte para, no final do programa, esperar um pouquinho mais, que nós vamos mostrar os banners aí com todos os dados.
Ótimo. Né?
Mas nós temos hoje, novamente, a campanha da feijoada lá do Serra das Fraternidades.
São Caetano.
Lá em São Caetano, né? É, quem tiver interessado, fica um pouquinho aí, que na hora que terminar o banner vai dar toda a coordenada.
Ótimo.
E tudo mais. E temos também uma promoção que está sendo organizada para daqui duas semanas, de um evento de pizzas lá do abrigo nosso lá, que abriga lá 90 idosos, né, também com dificuldade de arrecadar recursos, principalmente nessa época que os idosos, né, precisam de tanto cuidado e tanto recurso.
Então, vai ser no dia 19 de setembro, Marinho.
19 de setembro, daqui duas semanas exatamente.
Isso mesmo.
Né, o Flávio? Então, sugiro...
Ótimo.
Com caridade, espere dois minutinhos mais quando terminar o programa, que vocês vão ter todas as coordenadas nos banners que vão...
Muito bom, é bem lembrado, hein, Marinho? Nós estamos falando sobre perdão e olha que coisa bonita, né? Pegar a família e lá comer uma feijoada. Lá não, né? Buscar feijoada para comer com a família. Ou no nosso lar lá no dia 19, né? Participar da pizza lá deles. Sim. Muito bem, estamos falando sobre o perdão. Então, eu gostaria de retomar aqui com o Marinho. Marinho, a gente estava falando sobre o perdão. Você citou aí, antes do nosso intervalo, você citou... Ah, nos trabalhos dos grupos mediúnicos. O que é um grupo mediúnico e que ligação que tem a ver isso com o perdão, que você falou, escravatura? Conta pra gente um pouquinho mais sobre o que, primeiro, o que é um grupo mediúnico?
Bom, o grupo mediúnico, que praticamente todas as casas espíritas têm os seus, né, e muitas delas, vários grupos mediúnicos, não é apenas um, são grupos em que se pratica a mediunidade para aqueles médiums que são mais ostensivos, né? E que são apoiados vibratoriamente, são apoiados pela presença, pelo conhecimento de pessoas que estão ali. Né?
E eles conversam com os espíritos?
Conversamos com os espíritos, sem dúvida nenhuma, mas o importante é que cada grupo tem uma finalidade. O que nós não recomendamos, o que o espiritismo não recomenda, é que se faça um grupo mediúnico simplesmente para praticar mediunidade. Tem que ter uma finalidade. Então nós temos grupos mediúnicos que trabalham na área de cura, como por exemplo o Seara da Fraternidade, que tem grupos muito, atividades muito bonitas nesse sentido. Os grupos mediúnicos para atendimento de espíritos sofredores, como aquele que a gente citou. Também temos grupos mediúnicos que servem de treinamento e desenvolvimento dos próprios médiuns. Todos têm uma finalidade, né? Mas a essência, acho que é a tua pergunta, que você quer ouvir, Toribio, que você está buscando, é trazer para aquele irmão que não é espírita e que não conhece o espiritismo, que esses encontros, essas reuniões, normalmente são reservados, eles não são públicos, né? Para que exatamente seja um encontro sublime entre os dois mundos e que tenha uma utilidade prática para aquilo.
E aí, onde é que entra aí, Marinho, o perdão, né? Porque será que a gente pode medir a consequência da falta de perdão dentro de um grupo mediúnico? O grupo mediúnico pode detectar isso? Onde é que entra o perdão aí? A falta de perdão pode gerar o quê?
É, bem pontuado, Turibe. Imagine, pegando o mesmo exemplo que nós pegamos antes do intervalo, né? O caso, por exemplo, dos escravos, né? Que foram bastante vilipendiados,
uhum,
que foram sacrificados e tudo, né? Hoje a gente percebe que a grande maioria já superou isso. Nós percebemos, graças a Deus, que aquelas almas simples, aqueles seres que foram bastante explorados, vamos assim dizer, pelos senhores, né? Por aqueles que eram da elite econômica ou coisa parecida, né? Que eles já superaram. Nós hoje temos muitos trabalhadores espirituais, protetores espirituais, temos vários mentores espirituais que foram escravos e conseguiram se libertar daquele sentimento de ódio e desculpar efetivamente. E muitos hoje estão protegendo aqueles que um dia lhes trouxeram problemas. Mas ainda temos aqueles que não superaram ainda. Temos aqueles que ainda estão ressentidos. Aqueles que ainda estão, e alguns até perseguindo aqueles que eram os seus opressores, aqueles que eram os seus algozes, né? E aí é quando se instala um processo de obsessão, muitas vezes, né? E é o grupo mediúnico que vai procurar ajudar, né?
Vai orientar, falar.
Vai trabalhar tanto aquele um que está sofrendo a consequência de alguém que está do lado de lá da vida e não perdoa, né? Como aquele que não está, que não está perdoando também. Então, o trabalho é um trabalho muito interessante que procura-se mudar o sentimento de quem ainda persegue e procura-se mudar também o sentimento de quem é perseguido. Porque com mudança de atitude, aquele que é perseguido, ele pode se libertar também pela sua transformação. Então, essa é a essência do trabalho mediúnico, do trabalho de uma casa espírita, que é um trabalho de libertação espiritual.
E o que você achou sobre o perdão aí que você ia comentar com a gente, que até eu perguntei para você? Você encontrou uma coisa sobre o perdão? Jesus falava do perdão, etc. O que você encontrou de interessante nesse sentido aí?
O que nós vamos encontrar, aliás, foi lembrança sua, né, Toribio, no livro Ave Luz, da Lavra Mediúnica de João Nunes Maia, um diálogo de Jesus, né, com um dos seus apóstolos, em que ele dizia que a capacidade de perdoar é como se houvesse uma distensão, como se houvesse, assim, uma libertação de todos os centros nervosos na região cerebral que a gente tem, né? Ou seja, a capacidade de nós nos libertarmos de pensamentos que são extremamente
deletérios,
deletérios e mais, que são limitadores. São pensamentos que não permitem que nós pensemos outras coisas. Às vezes um sentimento de ódio, ele é tão deletério, usando a tua palavra, Flávio, que ele traz para nós uma limitação que a gente não consegue pensar em outra coisa.
Verdade. Você é consumido, né, em todas as suas forças.
E na hora que a gente consegue se superar e consegue perdoar, é como se restabelecesse. Ontem nós conversávamos com o Turíbio sobre isso, e ele lembrava das sinapses dos pensamentos, né? É como se nós restabelecêssemos a normalidade das nossas sinapses no pensamento, simplesmente por tirarmos toda aquela energia negativa que está nos nossos centros nervosos, provocado por um sentimento de ódio, né? Então isso a gente vai encontrar no livro Ave Luz, lá de João Nunes Maia, né? Do espírito Shaolin, né?
Shaolin.
Tem um capítulo sobre perdão que a gente recomenda muito que a pessoa leia, porque ele é de uma profundidade e com um toque até dessa neurociência, que foi escrito há
2000 anos.
Há 30, 40 anos atrás.
Não, 2000 anos a passagem, né?
Mas ele foi escrito agora, né? Antes da.
Antes da neurociência, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Aderbal. Aderbal, nessa linha que nós estamos falando aqui, dessa questão do perdão, etc., deixa eu provocar você agora. Tudo isso está maravilhoso, tudo bonito, etc., mas e naqueles casos graves, naquelas situações onde a coisa é pesada, né? O cara vai lá, tira a vida de alguém, agressão, violência pesada. Como é que fica isso? Como é que fica como é que a gente lida com a nossa raiva em relação ao agressor?
Olha, Turibio, eu queria propor uma reflexão de uma história que uma certa ocasião me foi contada, que a ausência, a perda de um ser amado não foi causada, foi causado por um agressor que não foi identificado.
Uhum.
Então, o pai, profundamente chocado, foi procurar alguém para conversar. Como é que ele podia esquecer que a filha havia sido assassinada? Como é que ele podia voltar a orar sem lembrar que havia um agressor que, apesar dele não saber quem era, ele pedia toda noite, de forma assintosa, que ele pudesse sofrer o mesmo fim? E aí esse que estava ouvindo falou para ele: olha, a primeira grande reflexão que você tem que fazer, e não é fácil, é lembrar com amor e agradecer a Deus a convivência com a coisa que você teve com esta que foi sua filha durante tantos anos. Você tem que permitir-se lembrar dela dos momentos de doçura, quando ela era pequena e chorou e você pegou no colo, quando fez uma lição junto com ela da escola, quando foi buscá-la nesse ou naquele evento. Porque você, a partir do momento que ela desencarnou, você não é mais o mesmo. A tua vida mudou. Você vai viver agora essa vida física com a ausência dela. E quando você pensa com amor e com carinho nessa perda que você teve, você vai se permitindo a desenvolver uma saudade de amor. E o amor que cobre a multidão de equívocos, a multidão de erros, ele vai permitir que você faça uma reflexão e entenda que a tua vida física continua, que tem muito à sua volta que precisa receber o seu bem, e você vai vagarosamente, como a Elda disse, deixando num lado esquecido da memória o agressor. Eu acredito que essa reflexão vale para qualquer perda. Para uma perda, por exemplo, financeira, que te levou a níveis sociais mais baixos. Para uma amizade que agora não tem mais sentido ela acontecer, porque apesar de você querer, a outra parte não quer. E principalmente numa situação tão trágica como essa, que é você perder a convivência de quem você amava.
Tem uma passagem, rapidamente, eu só não consigo precisar agora se é do Irmão X ou do Lário Silva, não lembro agora qual do autor, mas pela obra de Chico Xavier, e ele diz exatamente uma coisa, é rapidinho, ele diz exatamente assim: olha, tinha lá um casal, né, que estava um espírito, né, atrapalhando, o cara foi pedir perdão, o cara foi lá no grupo mediúnico e falou assim: pô, o que eu faço? O cara falou assim: você não sabe o que você fez para eles. você ficava instigando, você fez eles se separarem, você matou um deles na, em vidas passadas, então tá aí, né?
É, Turiba, Clarissa. Enquanto o Aderbal estava falando, eu lembro de casos na televisão, às vezes a gente acompanha, de pais que perdem seus filhos, pessoas que perdem as pessoas que amam por um ato que alguém cometeu contra esse parente, e eles dizem que só conquistarão a paz, só vão descansar enquanto a outra pessoa sofrer, enquanto a justiça não for feita. Quantas vezes a gente vê, né, eu quero que a justiça seja feita, eu não vou ter paz enquanto essa justiça não for feita. E quando ela é feita, a pessoa não encontra a paz.
É.
A pessoa não se tranquiliza. Por quê? Porque essa paz, essa tranquilidade, ela não é contrária ao amor. Ela é baseada, ela é construída no amor. Né? Então, por mais difícil que possa parecer, a gente não tem nem dimensão do que é esse sentimento. Eu não tenho dimensão porque eu não passei por isso agora. Mas nós devemos nos esforçar para não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, para não querer vingança, porque isso não vai trazer a tranquilidade que nós buscamos, isso não vai trazer a paz que nós almejamos para a nossa existência.
Dica para você aí, mentaliza aquela pessoa que você acha que fez mal para você, etc., e envolve essa pessoa em muita luz, em muito amor, sentimento nobre. Você vai ver como você melhora, inclusive, o seu estado pessoal. Nós estamos na linha aqui com o nosso companheiro Hélio Deranossi, é isso, Flávio? Hélio Deranossi está na linha. Hélio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia, Flávio, bom dia, Marinho, Clarissa, Aderbal, saudades do Aderbal também, muito tempo que eu não vejo.
Muito bom. Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você aí. O perdão tem aquela história clássica que o pessoal diz assim, eu perdoo, mas não esqueço nunca mais, eu nunca mais converso com essa pessoa. Como é que isso é simplesmente o perdão, é se afastar da pessoa?
Turíbio, eu acredito que o vocábulo, o perdão, é, o vocábulo perdão, assim como o vocábulo trabalho, eles estão carregados de conotações negativas que nos levam a crer que seja impossível até de cumprir aquilo lá, aquele se propõe um vocábulo. Né? Se nós mudarmos o vocábulo, a palavra perdão, para desconsiderar, né, ou ressignificar, que são palavras mais atuais, que estão sendo usados novamente, foram resgatados lá do dicionário, estão sendo usados novamente, desconsiderar e ressignificar o fato, ele pode auxiliar a nossa compreensão. É, porque quando nós retiramos o fato de um contexto em que ele ocorreu e colocamos ele num outro contexto, ele nos possibilita uma visão assim mais holística do fato, e principalmente tira a impessoalidade do fato. Porque o que magoa a mesma pessoa, que dificulta ela desconsiderar ou perdoar, né, como nós estamos falando do tema do programa, é quando nós pensamos que aquilo é pessoal, aquilo foi contra ele, contra a própria pessoa. Aí eu me socorro sempre em Jesus, claro, como todos nós devemos fazer. Quando ele falou assim no final da vida dele, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? E o que que Jesus fez naquele momento? Ele tirou a impessoalidade do fato. Ele disse com essas poucas palavras, e disse assim, não é contra mim que eles estão brigando, né? Não, eles estão brigando contra qualquer pessoa, qualquer um que viesse nesse momento e colocasse em risco o poder que eles têm nesse momento. Qualquer pessoa que chegasse aqui naquele momento e colocasse em risco o poder do Sinédrio, o poder de Roma, quem executava, que seria alvo de todas aquelas coisas que foram feitas contra ele e contra todos que tentassem. Então, eu acredito que nós temos que desconsiderar sempre os fatos. Desconsidera o fato, ressignifica, né? Pensa novamente. Não foi comigo. Será que ele faria isso com outro também? Não sei, não é só comigo. Será que ele faria com qualquer um? Não é só contra você, não contra a pessoa com quem foi feito. Porque é da condição dele. Aliás, eu sempre tenho um fato que eu uso bastante como exemplo e queria até usar novamente. Você imagina, você está andando numa rua e você dá uma trombada com um cego, né? Você dá uma trombada com um cego numa rua e você não sabe que ele é cego, tua primeira reação é ter uma raiva com quem você trombou. Mas quando você levanta e você olha para ele assim, vai ver, você acabou com um cego. Aí fica a pergunta, você perdoa o cego ou você desconsidera o fato? Né? Normalmente você não perdoa o cego, você desconsidera. Puxa vida, desculpa, você pede desculpa para a pessoa às vezes e fala para que lado você estava indo, vira ele para o lado que ele estava indo e até oferece ajuda muitas vezes para que ele continue. Então, uma pessoa que ofende outra pessoa, que faz um ato hostil, ela é cega. Cega no sentido da compreensão. Ela é cega, então não sabe o que está fazendo. Por isso que Jesus fala, pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. A pessoa que está aqui, está magoando outra pessoa, que está ofendendo outra pessoa, ela não sabe o que está fazendo. Porque ela tá realmente adquirindo problemas para ela no futuro. Então, ela tem que ser desconsiderado esses fatos e ressignificado. Nesse momento fica muito mais fácil a gente levar a vida para frente.
Ok, Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana do Boa Nova e bom fim de semana para você.
Bom dia para vocês todos, é um bom programa.
Obrigado, Hélio Lera, nosso companheiro que está aí conversando com a gente aqui. Muito bem. Aderbal, nós estamos falando sobre o perdão e aí vem aquela a pergunta que eu fiz para o Hélio, vale para você também, né? A perdoar é simplesmente se afastar do agressor, falar assim, eu não quero mais conversar com ele, é isso?
Não acredito que seja, porque todos os fatos que você vive, todos os fatos que você se relaciona, ele trazem sempre um aprendizado e uma lição para você. Então, por exemplo, a lição mais simples que uma ofensa, um melindre pode trazer, é que eu não estou preparado ainda para amar incondicionalmente, como Jesus nos ama, porque eu fui ofendido por qualquer que seja a atitude, e o amor está acima. Uhum. Então, a primeira reflexão é essa. Se eu me sentir ofendido, eu preciso trabalhar mais ainda o meu sentimento de amor. Eu preciso trabalhar mais ainda tudo o que Jesus me passa incondicionalmente todos os momentos. Agora, como a própria Elda disse, o fato que aconteceu, ele vai para a memória, né? O fato em si. E o sentimento você trabalha. Você trabalhando o sentimento com vontade, como está lá nas últimas questões do Livro dos Espíritos, para viver bem neste mundo, 919, não lembro a pergunta de memória, mas diz bem claro, os Espíritos dizem para nós, que para você viver o bem, só falta vontade, só falta exercitar a vontade, e muitos poucos de nós exercitamos. A partir do momento que eu começo a exercitar a vontade, para poder ser mais e mais aquele que ama incondicionalmente, em todas as dimensões, em qualquer situação, esse fato fica realmente na memória esquecida, não me preocupa mais, e eu começo a incluir na oração, se eu ainda não incluía, aquele que me ofendeu, independente do perdão dele. Porque ele é um espírito tão necessitado de evoluir quanto eu sou. Então eu começo a colocar no perdão. Eu começo a colocar nas minhas orações. Não basta só, gente. Agora, eu preciso manter um relacionamento social? Eu preciso um relacionamento de amizade? Eu não preciso. Mas eu não posso me furtar das ocasiões em que nós vamos nos encontrar de tratar com respeito, com gentileza e com carinho, como eu trataria qualquer outro semelhante meu.
Muito bem. Flávio Tolini. Flávio, o que a gente faz quando a gente tem o desejo de perdoar, tal, mas a gente não consegue... nós não conseguimos nos libertar, nós não nos sentimos capazes de perdoar de fato essa ofensa. A gente tenta, mas não dá. A gente quer, mas não consegue.
Uma coisa importante na pergunta é que a intenção já emergiu do coração. A pessoa já está com aquela vontade de exercer o perdão, apesar da incapacidade. E é o que nós falávamos no bloco anterior. A condição do perdão é um exercício. A pessoa precisa desenvolver como um músculo a capacidade do entendimento, da troca, do exercício do perdão. Porque ainda nós somos incapazes, muitas vezes, de exercer essa responsabilidade do perdão. Até a nossa enquete no Instagram mostra um empate, né, se as pessoas responderam.
Que enquete é essa aí? Conta aí.
É, no nosso Instagram nós colocamos uma pergunta se era fácil perdoar. E nós temos um empate, 50% diz que sim, 50% diz que não. Para aí mostra a nossa ainda evolução, ainda o caminho que nós estamos percorrendo para poder atingir a plenitude, para poder atingir uma vida mais feliz. E lembrar sempre a todos nós, aos nossos ouvintes, que o perdão é a maior caridade para conosco mesmo. É, o Marinho falou muito bem isso, é incapacitante a falta do perdão. Nós não conseguimos, por essa ideação fixa, né, daquele problema, daquele ódio, daquele rancor que anima os nossos corações, se nós assim não fizermos, nós vamos estar incapacitados de fazer outras coisas, de perceber outras benesses, outras belezas, outras coisas muito positivas para uma vida mais feliz.
Está com dificuldade de perdoar? Está aí com dificuldade? Lembra da indulgência. A indulgência, apesar de ser sinônimo de perdão, ela está ligada ao perdão de uma situação que você sabe que você vai ter que conviver novamente com ela. Pessoas difíceis, pessoas que são complicadas, isso envolve a indulgência, aquele ato de perdoar, mas sabendo que você vai ter que conviver novamente com aquela pessoa. Isso é indulgência. E já é uma prática, vai começando a mudar o sentimento, como o nosso amigo Aderbal falou. E não tem como comprar indulgência. No passado se falava muito disso, né? E daí, faz 5 Pais Nossos, 12 Ave Maria. Indulgência é seu sentimento. Ore, tem que orar sim, mas é o seu sentimento que começa a modificar-se. Marinho.
Felipe, enquanto você falava, encontrei aqui uma mensagem do Emmanuel, curtinha, aliás, que é muito incomum, né? A gente encontrar mensagem muito curta, porque normalmente ele desenvolve bastante o tema dele através das mãos do Chico.
As mensagens curtinhas normalmente eram do Confúcio, né? Confúcio falava curtinho.
Fala assim, olha, o perdão quebra as algemas do ressentimento.
É isso aí.
Hoje será talvez o dia de desculpar e as faltas alheias. Mas amanhã, provavelmente, surgirá para você o momento de rogar perdão aos outros.
Olha que coisa linda. É o que nós estamos falando aqui, né? Na indulgência, né? Perfeito.
A gente está falando do perdão aqui, imaginando que a gente tem que perdoar, mas vamos lembrar que nós precisamos ser perdoados também de alguma maneira.
Perfeito, Marinho. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí, a nossa youtuber aqui, que acompanha tudo aqui.
Tem bastante gente, eu vou passar o nome só de algumas pessoas, mas agradecer, as pessoas estão contando, né, sobre o que elas...
Se ela não fala o seu nome, você não fica chateado, porque perdoa ela, porque é tanta gente que ela não consegue falar todos aqui.
E a gente lê com muito carinho e fica feliz com essa interação toda, né? Então, mandar um abraço para a Nelly, da Vila Zelina, a Márcia Silva, do Jardim Ipanema, a Sandra, do Jardim Alvorada, a Maria Costa, a Cília de Santo André, a Eunice Marquete de Santo André, o Du Araújo, o Edson Lorenzini, a Aura de Castro, Olivia Santos, Wilson da Costa, enfim, muitas pessoas passaram. Desejar um bom dia a todos e a gente fica feliz de todos estarem acompanhando.
E o pessoal está falando aí se acha muito difícil praticar o perdão?
Está. O Marcos Gomes, ele fez um comentário bem interessante. Ele fala que o ofensor mora dentro de nós até a gente se desligar esses laços de mágoa. Aí sim o perdão nos torna mais leves.
Ah, que legal. E muito bem. Está aí os ouvintes se manifestando aí, falando a respeito disso, do perdão, como agem, né, Aderbal, com relação à situação do perdão, a esse sentimento, como você falou, tão necessário. Aderbal, como é que o Espiritismo trabalha isso? O que o Espiritismo pode fazer para auxiliar a gente a perdoar outras pessoas, hein?
Olha, Turigo, na verdade, desculpe até se a gente tiver uma emoção, o Espiritismo é um encanto. O Espiritismo é um barco enorme de conhecimento, no sentido de reflexões que nos levam a viver com o coração, que nos levam a viver orientado pela nossa consciência. O Espiritismo é uma maravilha, porque não despreza o detalhamento de nenhum dos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo é um marco tão importante, por exemplo, num depoimento pessoal na minha vida, que eu não consigo enxergá-la mais se não for vivendo o Espiritismo. Uhum. Bom, o que a doutrina espírita me traz e que pode trazer para todos nós é um conhecimento profundo de quem somos, o que nós podemos fazer para evoluir nas convivências que nós temos e o que nós receberemos de retorno dessa atitude de bem. Então, por exemplo, como é que o Espiritismo pode nos ajudar? Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pegamos o Livro dos Espíritos, nós vamos sempre recebendo informações para reflexionar, para lembrarmos que nós somos filhos de Deus, para lembrar que nós temos Jesus como o grande guia e modelo incondicional de todos os momentos, esse guia, para lembrarmos que esta passagem física, na verdade, é um pequeno capítulo da nossa evolução espiritual, que todo o conhecimento que nós vamos adquirindo, partindo da simples ignorância, são conhecimentos que vão fazendo com que nós consigamos viver e sentir o amor, e que quando nós vivermos plenamente esse amor, nós vamos ter a oportunidade de estar num, como eu costumo dizer, num dos colos de Deus, vivendo a nossa perfeição relativa. Então vamos lá, a Casa Espírita, quando nos acolhe e nos oferece a orientação fraterna, ela vai nos colocando que nós somos aqueles que podem viver os sentimentos e as virtudes do Evangelho. Que nós somos aqueles que naquele momento estamos precisando de uma conversa para poder novamente reordenar as nossas ideias e os nossos sentimentos. À medida que nós vamos frequentando, nós vamos percebendo, e a Casa Espírita nos mostra, que o conhecimento, ele deve, como ele é em camadas, ele sempre vai aumentando, ele pode ser obtido o tempo todo, a casa está aberta o tempo todo, através das reuniões de estudos, através das palestras. Ele vai nos mostrando que nós podemos ser seres humanos melhores do que somos até então, entendendo e praticando a caridade, entendendo e praticando todas essas virtudes que estão latentes em nosso coração e que fazem parte das leis divinas. E o Espiritismo vai nos tornando trabalhadores do bem. E com tudo isso, quando nós tivermos todos esses conhecimentos, ele vai nos orientando. Como o Pai maravilhoso que é, não te esqueças do perdão, não te esqueças da convivência, não te esqueças da indulgência. Tudo isso que nós falamos, desculpe até um pouquinho a emoção, nós vamos obter nas casas espíritas, sem nenhum demérito, sem nenhuma comparação com outros templos religiosos que também oferecem seus conhecimentos. Mas essa mensagem que eu estou te passando de coração foi tudo que eu encontrei há 32 anos atrás, quando eu coloquei o pé pela primeira vez na Casa de Solidariedade.
Momento de emoção aqui do nosso querido Anderbal. Oi, Clarissa.
O Ricardo Léo Neto, ele propôs, né, uma questão interessante. Ele comentou sobre aquelas pessoas que cometem atos muito graves, considerados aos nossos olhos, como estupradores, assassinos, pedófilos. Então, como compreender que essas pessoas merecem o amor? Eu queria perguntar para o Marinho, como a gente entende nesses casos, Marinho, é possível perdoar? Essas pessoas merecem o amor? Essas pessoas que cometeram esses atos tão graves?
Nosso querido amigo, né, o Ricardo Leal Neto,
sempre nos ajudando.
Não, e essas provocações do bem, que eu chamo, né, são perguntas inteligentes, elas são desafio para nós, mas merecem, sim, consideração e resposta, né? Eu diria que aí está a beleza da consciência da vida espiritual. Aí é que está a beleza de nós podermos vivenciar tudo isso que o Anderbal acabou de falar. Por que que nós teremos, ou por que que a gente deve se esforçar? Uma coisa é se esforçar e outra é a gente simplesmente dizer que tem que perdoar. Por que nós temos que nos esforçar para perdoar assassinos, pedófilos, né, e estrupadores, como essas coisas que a gente vê aqui? Talvez eu preferia não dar uma resposta, mas fazer uma pergunta para todos nós, não é para o Ricardo só, né? Inclusive para mim, né? A pergunta para mim mesmo: onde é que estávamos nós na época da Inquisição, quando as guilhotinas eram puxadas para cortar a cabeça? Onde que estávamos nós na época em que os povos bárbaros invadiam as cidades e dizimavam a cidade inteira?
As cruzadas.
As cruzadas, né? Onde estávamos nós no dia que escolhemos a Barrabás e não escolhemos o Cristo, né? Ou seja, o assassino de hoje, o estuprador de hoje, possivelmente é o que nós fomos há muitos anos atrás e fomos perdoados pelo Cristo. Hoje, na condição de alguém que está numa casa religiosa estudando, trabalhando, estamos recebendo a misericórdia divina, estamos recebendo o perdão divino desses crimes que nós cometemos lá atrás, né? E não são palavras minhas. Os livros estão aí, Emmanuel nos seus livros fala que nós temos um passado de crimes que nós não conseguimos entender. Então essa é a razão pela qual eles merecem esse esforço, porque nós já passamos por isso.
Turíbio, se fala. Me permite, né, até complementar o que o Marinho está comentando, até uh-huh. com o nosso amigo Ricardo Leão Neto, o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos, ele mostra no seu item 4, né, a resposta mais assim, sublime para o nosso entendimento, que amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Mas, para o crente, e especialmente e sobretudo ao espírita, a maneira de ver diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre as quais a vida presente não é senão um ponto, e sabe que ela própria e a destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas e que devem a suportar. O ponto de vista elevado em que todos devem se colocar lhe torna as vicissitudes menos amargas, e venham elas dos homens ou das coisas. Se ela não a queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos, e em um lugar de se lamentar, agradecer a Deus por experimentá-los, e deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão, e ele sente, por um outro lado, que quanto mais generoso, mais se engrandece ao próximo, aos olhos, e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes de seu inimigo.
E lembrando, né, a passagem que está lá no Evangelho, caridade para com os criminosos, né, a nossa postura como deve ser, né? Muito bem. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Aderbal, a pergunta que eu já te fiz, você já respondeu, é muito difícil perdoar?
Extremamente difícil.
Difícil, né? Flávio, é muito difícil perdoar?
Ah, a gente ainda está aprendendo bastante.
Marinho, é muito difícil perdoar, Marinho?
Sem dúvida.
Clarissa, difícil perdoar? Você se esforça, pelo menos, né? Todos nós se esforçamos. Eu também acho difícil. Muito bem.
Você?
Eu falei, eu também acho.
Você consegue me perdoar?
Você? Ah, claro.
Nossa, é um você. Dever, né?
É um dever, é obrigação hierárquica perdoá-lo. Mas, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? E aproveita e fala quem é, quem são, né, os ganhadores ou as ganhadoras do livro de hoje, dos livros de hoje.
É, Turidio, temos duas ganhadoras hoje, a Natália dos Reis e a Luciana Paz.
Ah, que bacana. Natália dos Reis e Luciana Paz. E como é que elas fazem para retirar esses livros?
Eu acredito de que, por enquanto, elas guardem essa informação, né? E assim que nós retornarmos às atividades no Núcleo Espírita ou Semeador, elas podem vir retirar o livro aqui. É assim que nós estamos fazendo, né?
Isso, Natália, Luciana, assim que a gente, o Núcleo Espírita Semeador retornar às suas atividades presenciais, vocês poderão vir aqui buscar, que o Eros, o nosso companheiro aqui, já está aqui anotando os seus nomes, tudo bonitinho. Os livros vão estar separadinhos para vocês retirarem quando estivermos no retorno. Aliás, quando o Núcleo Espírita Semeador estiver fazendo algum evento, alguma coisa, mesmo delivery, que você vem aqui buscar, aproveita e fala, vou levar meu livro. Já leva o livro junto, né? Muito bem. Aderbal, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Uma palavra só que signifique tudo o que a gente falou aqui hoje.
Esforço.
Esforço. Dedicação, né? Alguma recomendação de livro para alguém ler? Alguma recomendação de bibliografia? Artigo, alguma coisa? Marinho falou de um importante, qual que era, Marinho? Ave Luz?
Livro Ave Luz, Espírito Shaolin, Mediunidade dos Homens.
Capítulo, perdão, Jesus conversando com Tomé, é isso?
Boa Nova,
Humberto Livro Boa Campos. Nova, Humberto de Campos. Flávio, alguma indicação? Clarissa? Não? Muito bem, você que nos acompanha até agora, só lembrar aquilo que as pessoas fazem nas terapias, né? E o Hélio, nosso companheiro Hélio, lembrou bem aí, ressignifica a sua vida. Dá um novo significado para os fatos do passado, que vão melhorar o seu futuro, com certeza, né? Veja que sempre há um aprendizado importante em cima de todos eles. E o perdão deve estar presente na vida de todo mundo. Muito obrigado por você estar conosco. Esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova teve o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. telefone 4451-7950, repetindo, para você anotar aí, 4451-7950. E, na semana que vem, a Neide Barbosa vai estar com a gente aqui falando sobre o aborto. Hoje esteve com a gente o nosso companheiro Aderbal, falando sobre o perdão. Aderbal, tarifeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Fica com a gente aqui, ou você pode nos acompanhar lá na Web Rádio, que daqui a pouquinho, às 10 horas, o programa vai estar lá, retransmitido bonitinho para você, no YouTube também. Aqui, daqui a pouquinho, às 10 horas, o Núcleo Espírito Semeador, na página do Núcleo Espírito Semeador, a transmissão da preleção do sábado. E o Marinho avisou o que vai acontecer já, encerrando o programa.
Eu ia dizer que convidar o nosso ouvinte agora para permanecer mais uns minutinhos apenas, vendo aqui os banners que a nossa grande equipe de retaguarda aqui, Valdeci, o Eros, Juliane, que acabou de chegar, vão colocar os banners aí para vocês verem as promoções que estão em andamento e os avisos dos próximos eventos.
Ok.
E uma boa semana para você, ouvinte.